Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Hoje é sexta-feira, dia 14 de agosto. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Já peço de uma vez, deixe seu joinha para a alegria do Motinha. E se inscreva também no canal, porque está chegando o Deilson Day. Você não entendeu nada? Daqui a pouco eu te explico. Primeiro vamos aqui apresentar os meus colegas do Quarteto Fantástico. Hoje, nem tão excepcionalmente, que já virando frequência, mas no aconchego do estúdio da Genial Investimentos, quem? Quem, Motinha? Quem?
Felipe Villegas, o nosso estrategista, o homem do projeto Genoma. Seja bem-vindo, Villegas.
Tudo bem, Villegas?
Tudo bom, Denise? Muito obrigado, Mota. Sempre bom estar aqui com vocês, né? Dispense comentários.
Maravilha. Bom recebê-lo aqui. Ali, o responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos, que eu chamei de Motinho. O nome dele é Roberto Mota. Ele é um homem seríssimo. Tudo bem, Roberto Mota?
Tudo muito bem. Para sexta-feira, que eu esperava que seria um dia bem ruim, foi muito melhor do que eu esperava.
É mesmo? Sextou geral, então?
Sextou, sextou.
Maravilha. E completando o quarteto, ele, o homem que faz tudo acontecer. Deilson Leite.
Olá.
Maravilha, gente. Então, vamos lá. Beijo a todos. Já tem a galera, conversa aqui no chat, já tá pegando fogo. Vocês são muito engraçados. Motinha, então conta de sua felicidade.
É, bom, quem assistiu a nossa live hoje de manhã, eu tava com um viés bem negativo, tá? Eu continuo com um cenário que a gente tá passando por um momento de aumento de incerteza muito grande em relação à definição da nossa política econômica. Se a gente vai ter uma guinada para uma política econômica um pouco diferente, tipo, todo apetite que a gente tinha para uma economia mais liberal, acho que realmente está sendo arquivada essa questão. Vamos ver como é que o Guedes vai reagir a isso. Pessoal, quando eu estou falando isso, eu não acho que o Guedes vai pedir o boné, tá? Eu acho que o Guedes não vai sair. Eu acho que o Guedes vai começar a aceitar que o mundo de Brasília é diferente e ele vai despender muito mais tempo que ele imaginava para conseguir ter uma agenda liberal. Eu estou vesado que a gente ainda está passando por certas definições, é por isso que eu estou naquele modo reduzir risco, tá? Não vejo já teve pergunta aqui que eu acho de prefixado 2029. Eu gosto bastante, tá? Essa taxa saiu de 6,60 para subir quase 100 basis points em uma semana. Então, eu estou preocupado, eu acho que é o momento agora de atenção e tomara que não há nenhum tipo de guinada na política econômica.
Denise? Muito bem. Maravilha. E o seu dia, Felipe Villegas, como é que foi aqui na Genial Investimentos?
Foi engraçado, Denise, que acho que umas duas ou três vezes nessa semana a gente começou o dia muito bem, positivo, bolsa subindo, as notícias legais e no final do dia, murchou. Aí hoje foi bem isso que o Mota comentou com a gente, né? Muita notícia negativa, lá de fora, aqui de Brasília. Aí eu falei, Mota, será que a gente não tem alguma chance, né? Porque se a Bolsa seguir a tendência que a gente viu nessa semana, pode ser que seja um dia positivo, né? Aí ele falou, putz, Felipe, é difícil, mas a esperança é a última que morre. Pois é, temos aí Bolsa subindo 0,88%. Nesta sexta-feira, influenciada principalmente pelas empresas exportadoras, Denise. Então, Vale, Natura, Suzano, JBS e Itaú no quarto lugar. Especificamente, Suzano e JBS foram duas empresas que divulgaram seus balanços ontem, foram balanços muito positivos. É aquela nossa tese, pessoal, de que essas empresas iriam se favorecer de um dólar mais forte ante o real. Está aqui se concretizando nesse segundo trimestre. Do lado negativo, pressão de B2W, Petrobras, Lojas Americanas, Banco Pactual e ação da Petrobras, no caso, tanto a preferencial quanto a ON e as ações da Via Varejo. Da parte de movimentações percentuais do Ibovespa, a gente teve Hering subindo 10%, ela também que divulgou os seus dados de balanço. Pessoal, sinceramente, não vi nada demais, tá? Foi um resultado ali dentro do esperado pelo mercado, talvez o investidor se animou com o anúncio de dividendos. A Hering tem muito disso, ela normalmente paga aí muito dividendo, mas é uma ação bastante volátil, extremamente especulativa. Natura subindo 8%, Suzano subindo 5,9%, JBS 5,19% de alta e a BR Mol subindo 4,91%. Do lado negativo, B2W caindo 6,88%, também divulgou seus dados de balanço. Pessoal, mesma coisa. Foi um resultado super positivo, foi um dos melhores resultados de B2W, mas vocês já sabem, né? O mercado trabalha desse jeito, sobe no boato, cai no fato. Talvez o mercado precificou um resultado um pouquinho melhor do que veio e já foi o suficiente para o investidor é rever a sua tese de investimentos em B2W. Banco Pactual, então, 3,34% de queda. Lojas Americanas B2W, 3% de queda. BR Foods caindo 1,09%. E CCR também, que divulgou o seu resultado hoje, queda de um pouquinho mais de 1%. Essa, Denise, foram as principais movimentações do dia. Quero destacar também aqui a movimentação de Links. A Links subiu hoje 12,60%. Para quem nos acompanhou aqui, a gente tinha anunciado que a Stone, uma empresa de meios de pagamento concorrente da Cielo, teria feito uma oferta para aquisição de Links. E agora, Denise, a Links está não somente sendo disputada pela Stone, como também pela TOTVS. A TOTVS veio hoje no mercado dizendo que também vai fazer uma oferta, ou seja, uma empresa está tão disputada quanto a Oi e a ação acabou se beneficiando desse movimento.
Maravilha. Gente, quero dizer o seguinte, estamos perto de chegar a 50 mil inscritos nesse canal. Quando chegarmos a 50 mil inscritos, vamos ter o Deilson Day, o dia em que o Deilson, nosso videomaker, aparece aqui e vai sortear 3 kits de
Colotrader,
o colete do trader, boné e caneca igual essa do Motinha. Beleza? Então se inscreva no canal para o Deilson Day chegar mais rápido. Várias pessoas perguntando cadê os bonés. Quero dizer uma coisa. O nosso amigo Motinha está com a cabeça muito quente. Ele falou que está muito calor na cabeça, a cabeça dele está quente. Aí ele falou, não quero botar boné. Aí a gente não botou boné, mas assim, por dentro estamos de boné. Internamente, nos nossos corações, estamos de boné.
Sabe o que é, Denise? Eu já reparei. Não adianta a bolsa subir. Se o real não performa bem, não adianta. Esquece.
Ele não fica feliz.
Ele não fica feliz. Ele fica hashtag
amoadinho, amoadinho.
Amoadinho. Aqui tem pergunta do Christian para você. O cenário muito incerto a partir de agora. Foram 4 meses de recuperação em V dos ativos, mas agora tanto o internacional quanto o fiscal no Brasil devem prejudicar o andamento dos mercados. Concorda?
Christian, concordo. Em gênero, número e grau. Não é à toa que a gente desperdiçou a semana. Tá, o mundo lá fora chegou a testar novas máximas e aqui a gente foi para trás. Acho que foram 4 pregões de queda aqui a semana?
Foram, acho que não me lembro assim, mas deve ter sido. Se não foi de queda, fechou ali no 0-0.
Então,
foram bem ruins.
Obviamente, essa questão fiscal reapareceu de forma muito forte. Basta olhar o impacto que tem na curva de juros, que é o ativo que mais sofre com esse cenário. O reajuste de prêmio foi bem grande. Teve pergunta se eu achava que seria bom aplicar. Tanto hoje na live do Morning Call como agora, eu acho que é melhor esperar, ter um pouco mais de visibilidade, tá? O que a gente está passando por hoje, a gente tá numa situação que podemos ter definições que podem ser positivas ou podem ser um pouco mais perigosas, tá? Mas eu tenho confiança que no final das contas a gente vai conseguir endereçar as questões relevantes para o país e as coisas vão continuar indo na boa direção.
Felipe, a Márcia pergunta se você pode comentar sobre BDR, se a Genial oferece várias empresas e o custo, ou se isso seria com Igor.
Na verdade, assim, a questão das BDRs para o investidor pessoa física, já tivemos um grande avanço, que foi a autorização pela CVM. Agora, a própria Bolsa, a B3, ela precisa, não digo criar um sistema, o sistema já existe, você tem acesso através da Genial Investimentos, mas é autorizar esse tipo de operações, de maneira que ela consiga aí acompanhar o mercado, né, as compras e vendas das BDRs. Isso está previsto para acontecer agora no próximo mês de setembro. Então, assim, o investidor ele já tem acesso, ele consegue acompanhar a cotação. É só digitar, né, o código da empresa com o final 34, você vai ter acesso às BDRs. Né? Hoje nós temos, se eu não me engano, mais de 300 empresas, né, americanas que têm BDRs listadas aqui na Bolsa Brasileira. E talvez é uma questão de uma virada de chave, algum controle interno da B3 para que isso comece a poder ser negociado pelo investidor pessoa física. Dá uma olhadinha, se você conseguir, no próprio site da B3, dá lá no campo buscar BDRs listadas, que você vai ter uma lista completa de todas as ações que você vai poder negociar a partir do próximo mês. A gente te informa, com certeza, quando é que o investidor pessoa física vai poder fazer aquisição desse tipo de investimento.
Joia, a gente está tentando, Felipe, marcar uma live com o pessoal da B3. A gente já está trocando e-mails, conversando para lá e para cá já há, sei lá, uns 2 dias. Ainda não conseguimos fechar. Eles querem fechar ainda. Falta, assim, só detalhes, né? Data, horário, esse tipo de coisa. Mas a gente vai trazer aqui, então, uma live para vocês tirarem todas as dúvidas diretamente com a pessoa da B3. Então, a gente avisa aqui no fechamento. Assim que tiver agendada essa live, a gente vai avisar para vocês já ficarem ligados. Outra coisa, gente, sempre que for mandar pergunta, manda com o nome da pessoa em letra maiúscula. Porque como tem muitos comentários aqui, às vezes eu perco, tá? O Ítalo pergunta, Denise, você é chefe do Mota e do Villegas? Eles merecem um aumento, parabéns pelas lives. Eu mando em todo mundo aqui nessa empresa, inclusive no RR. Gente, eu sou chefe de ninguém, gente. Não, deixa...
Denise manda na P toda.
Exato, no sonho, adormecida. Então, vamos lá.
Ô, Denise, mas assim, só para dar um spoiler aqui pro pessoal, eu já tive autorização de RR...
Para ter aumento?
Não. Quer dizer, não, você acertou, mas é um aumento de trabalho.
De trabalho, aham. Uhum.
Porque assim que, claro, primeiro a B3 precisa começar, né, as negociações das BDRs para a pessoa física, mas sim... Genial Investimentos terá uma carteira recomendada de BDRs.
Breaking news! Esse Felipe adora trazer notícias que ninguém sabe, só ele. Muito legal! O RR te pediu para fazer uma.
A gente estava conversando ali, ele me perguntou se era possível. Eu falei, sim, mas precisamos assinar uma base de dados e tal. Ele pode, assinou o cheque.
É mesmo? Ai, que bom! Que ótimo, gente! Ótimo! Então, Dea, coloca aí também, já de uma vez, o link para a carteira recomendada, para vocês já terem uma ideia do que é a carteira recomendada. O Felipe já tem várias carteiras recomendadas de diferentes perfis, e a essas vai se somar a carteira de BDRs. Vão ser 6, então.
É isso, 5 de ações, 1 de BDR e 2 de ETFs.
Então, olha só, que maravilha. Então, essas todas que já existem, vocês têm acesso. Quem é cliente da Genial recebe em primeira mão, mas todo mundo tem acesso, tá? E depois vai ter de BDR. Que ótimo! Aí a gente faz uma live exclusiva, né?
Faremos. Muito claro, bom. Pessoal, o produto é embrionário ainda, tá? Está nascendo. Estamos contratando a base de dados.
Tipo,
tá,
segunda-feira, às 8 horas, você que lute, apareça com isso aqui.
Exatamente, tá? Então, tenham paciência, mas até o final do ano sai.
Ótimo. O André pergunta, Motinha, se ainda vale a pena fazer hedge em ouro.
André, eu acho que ainda... Eu tô sem hedge em ouro, eu vou esperar um pouco mais. Tá? Mas aí, de novo, é uma decisão pessoal de cada um. Eu acho que a preocupação não é nem se tem ouro ou não. É quanto que na sua carteira você tem ativos dolarizados. Tá? Eu uso ouro como se fosse dólar. Tá? Parte em ouro, parte em dólar. Uma hora é tudo ouro, uma hora é tudo dólar. Hoje, a minha carteira é tudo dólar, zero ouro. Mas é um ativo que eu gosto, só que acho que esticou muito e muito rápido e está tendo uma realização. Vamos esperar acalmar um pouquinho, vamos ver onde é que para essa realização e a gente repensa o cenário.
Felipe, o Luiz está perguntando o que você acha da loja Quero Quero, que abriu capital essa semana. Você já pode falar, não?
Eu já posso falar, assim, na verdade eu não fui muito a fundo ainda na empresa, né? Porque como ela participou do IPO recentemente, então a gente tem algumas restrições, eu acabo não olhando. Então falta estudar um pouquinho mais sobre a empresa. Mas o que eu posso dizer já de antemão é que eu gosto bastante do setor. Acho que o setor de vendas de materiais de construção tem sido um dos setores, né, algumas áreas mais resilientes que a gente teve aí durante essa pandemia, né? Afinal, com as pessoas mais em casa, elas procuraram investir no lar, né? Buscando um lar mais aconchegante, começaram a reparar muito na parede, ali no piso... E isso mostrou que o setor teve bastante resiliência, tá? Então, Eu gosto bastante do setor, que a gente já tem aqui que eu posso falar que é Duratex, a gente pode falar de Portobello e lojas Quero Quero pode ser que entre nessa lista, mas faltou estudar para saber se vale a pena ou não, se o preço está interessante.
Joia, aqui, ô Motinha, mensagem do RR.
Eu já estou providenciando, tá? Eu já estou providenciando. Isso iria ser uma surpresa, mas o RR estragou a surpresa.
RR, chefe absoluto. RR pergunta, por que estão sem boné? RR, é o seguinte, o homem está de cabeça quente, entendeu? Mas o Deilson vai solucionar essa problemática, porque o Deilson tem todas as soluções para todos os problemas aqui da Genial Investimentos. Qualquer coisa, qualquer problema que você tiver que resolve é Deilson. Qualquer problema também, a culpa é dele também. Então... Seguinte, vai arrumar aí? Vai. Então, enquanto isso, vamos Denise vai dar um spoiler da live sobre, obrigada, sobre DMA4, que vai rolar na segunda-feira. Ai, gente, olha que maravilha. Sabe por que que eu não vou... O spoiler...
A Ana, não é isso, não é.
O que que é que a Ana tá falando?
Ela falou que não quer usar o boné porque estraga meu corte de cabelo.
Quarta-feira eu fui falar com Motinha, Motinha, você brigou com o seu barbeiro, o que que é que aconteceu, homem?
Tem que cortar o cabelo mesmo.
É, tá? Eu vou... Esse spoiler da live, eu posso dar poucos spoilers por motivos de não domino o assunto. Quem domina o assunto é Caroline Rosa, que é gerente comercial de renda variável aqui da casa. Ela vai comandar essa live. Então vai ser dia 17, segunda-feira, às 7 da noite. A live se chama Tchau DMA2, bem-vindo DMA4. Não sei quem são, serei apresentada. Você sabe quem são essas pessoas, esses DMA2 e DMA4?
São sistemas de negociação, plataformas para traders. Então, quanto maior o número, acredito eu, mais avançado o sistema, mais rápido, mais ágil e um sinal mais, digamos, de menor latência, maior estabilidade, enfim. Carol, um beijo. Parabéns para ela, que está fazendo um trabalho espetacular.
Eu sei de muita coisa, mas não posso falar.
E eu também, então, vou assistir a live, né? Vocês viram que o fracasso da pessoa que não domina o assunto. Vai ser a Carol com o Rodrigo Halusca, que é nosso colega, que trabalha lá em Nova York. Ele é sócio e diretor de negociação eletrônica do Grupo Plural. Vai conversar com a gente direto do verão novaiorquino. Ele e Carol vão explicar, então, para vocês todos os detalhes. É isso, né, Felipe Legas?
É isso daí. Não percam, tá? Tá imperdível.
Ótimo. Então vamos lá. Vamos aqui. Tem alguma pergunta para você aí, Matinho?
Denise, acho que ele ficou meio amuadinho.
Ele ficou amuadinho.
Não, sabe aquele cachorro que você coloca a coleirinha assim, ele não coloca a roupinha?
Podemos focar?
Podemos.
Bom, o Maurício B fez uma pergunta e o André Duarte e gostou, tá? A preocupação do Maurício B, e acho que foi do André Duarte e de umas pessoas que estão assistindo, é sobre se a gente vê com essa deterioração do clima aqui no Brasil e com as questões lá fora, se a gente não pode ver a Bolsa voltar ali para 93 mil, tá? Maurício e André, eu acredito que essa possibilidade existe, tá? Desde que não perca o canal de alta, eu acho que é um cenário que, se a gente continuar com essa indefinição de que agenda o Bolsonaro vai querer assumir, a gente pode realmente ter, infelizmente, uma realização, tá? Mas ainda sou confiante que o Bolsonaro, no limite, vai acabar apoiando de forma, talvez com menos veemência, mas vai continuar apoiando a agenda do Paulo Guedes. Então, eu estou relativamente tranquilo. Mas, pessoal, quem está acompanhando aqui no chat, quem vê nossas lives, eu estou reduzindo o risco, tá? Na dúvida, eu não vejo motivo para você ter o mesmo nível de risco na sua carteira na semana do que você tinha na semana passada, tá? Quinta e sexta semana passada começou os sinais de fumaça, para mim já foi suficiente para reduzir risco. Então, cada um é cada um. Como o Felipe disse, ele aproveita para cair e para comprar. Eu não quero cair muito, não.
Ou, pessoal, aumentar a reserva de disponibilidade, tá? Existem essas duas opções.
Gente, o André tá falando que a live com o Eugênio Matar foi
espetacular, mas esse cara é espetacular.
Foi muito legal, gente. O Eugênio Matar, junto com o Salim Matar, irmão dele, e mais outra dupla de irmãos, fundaram a Localiza lá em Minas Gerais há 47 anos atrás. O Salim Matar é esse que pediu demissão esses dias aqui da Secretaria de Desestatização. Bem, aí a gente fez uma live hoje, eu e o presidente do Banco Plural, o André Schwartz, a gente fez uma live com o Eugênio Matar. Foi ótimo, ele falou da história da empresa, um pouco dos obstáculos que ele já viu, imagina, são 47 anos de uma empresa mega vencedora. E falou muito também das expectativas para o setor. E ele é um cara assim, pô, 10, assim, de muita visão, muito bonitinho. Logo antes da live, ele falou assim, peraí que o cachorro tá latindo, deixa eu ir ali pra darem jeito no cachorro. Eu falei, deixa o pobrezinho latir, gente. Mas aí foi ótimo, ele falou muita coisa interessante. Deilson Leite vai colocar o link pra vocês ouvirem aí, pra vocês assistirem, foi muito, muito legal. Joaquim está perguntando, Felipe, JBS S3, agora vai?
A gente espera que sim, tá? Acho que foi um resultado muito positivo, eu acho que essa dinâmica tende a continuar, essa tendência. A gente sabe que ainda tem várias questões que estão contra os frigoríficos, né? Sobre principalmente essas questões de preocupação ambiental, o ESG, a questão também sobre fechamento de algumas plantas. A JBS, infelizmente, ainda tem também alguns requisitos, né, sobre o risco de imagem, Mas, enfim, eu acho que olhando para o setor de frigoríficos, olhando para essa temporada de balanços, tanto a Marfrig quanto a JBS foram duas empresas aí que realmente assim surpreenderam. O mercado já estava otimista, elas conseguiram entregar um resultado acima do esperado. Tá? Então acho que tem essas duas. É, eu vejo hoje JBS muito mais barata que Marfrig em termos de valuation, mas essa atratividade no preço se dá por todos esses riscos, né? Ambiental, de imagem, entre outros. Então, se você quer se alocar no setor, né, e não quer correr esse risco, né, que a JBS acaba tendo, e por isso que ela oferece um prêmio maior, Marfrig pode ser também uma boa opção, e Minerva também, acho que Minerva também está fazendo um excelente trabalho. A única que eu vejo que está um pouquinho para trás, né, não somente pela empresa, mas pela dinâmica dos preços das aves, é a BR Foods, tá? Que acho que a gente precisa esperar um pouquinho mais para ver mais para frente, quem sabe a empresa ter melhores resultados.
Motinha, João pergunta: fundos multimercados são uma boa opção nesta hora? E um investimento entre renda fixa e bolsa?
João, a indústria de fundos de mercado, de multimercado, ela é muito diversificada, tem vários tipos de fundo multimercado. Então, primeiro você tem que entender cada categoria de fundo de mercado. Tem fundo multimercado quant, tem fundo multimercado macro, tem fundo multimercado que visa muito mais ganhos com alfa. Então, eu sugiro você conversar com o seu assessor, ele vai ter a fotografia melhor de qual o seu perfil e pode talvez definir que tipo de fundo multimercado cabe melhor no seu portfólio. Mas a coisa mais importante que você tem que ter é saber qual é a volatilidade que esse fundo multimercado projeta, tá? Isso é super importante. Essa indústria que está cobrando 2% de ADM, mais 20% de performance, para mim só faz sentido matemático você entrar no fundo multimercado se esse fundo multimercado realmente toma risco, tá? Seja um fundo multimercado com uma vol de 8, de 8 a 12. Aí eu acho que faz sentido você confiar no gestor. E eu acho que mais importante, leia, entenda o gestor, tá? Entra no Google, dá uma olhada, vê quanto tempo essa equipe está junto, se já passou por algum tipo de crise. Isso para mim é muito importante. Você ver o mesmo time de gestão num lugar durante 5, 10 anos, para mim é um carimbo de qualidade, tá? Já passaram por várias crises juntos, souberam administrar as crises e é o mesmo time há muito tempo. Isso para mim é um dos principais ativos de uma gestão de multimercado.
Bora,
Essa
Alexandre.
queria... Ah, desculpa. Posso falar um pouquinho?
Pode, pode.
Não, o Fábio Nascimento fez alguma pergunta, Mota, sobre esse meu pessimismo está só no mercado local ou no mercado internacional. Talvez eu tenha me expressado um pouco mal, pessoal. Não é que eu estou pessimista. Eu só acho que entraram novas variáveis no jogo e a relação risco-retorno mudou. Eu não estou achando que o Paulo Guedes vai sair, eu não estou achando que o Brasil vai furar o teto do gasto, a situação vai se deteriorar muito rápido. Eu não estou achando isso. Só estou achando que a semana passada, o risco disso acontecer era muito menor que dessa semana. A gente tem vários fatos, vários eventos que mostram que a chance de o governo Bolsonaro ceder para um lado mais populista é muito maior que era semana passada, tá? O Datafolha de hoje mostrou o Bolsonaro no maior índice dele de governa de maior índice de
Governabilidade?
não não é de
Governança?
Não é de. Nossa, deu branco. De liderança, de aceitação, que está o governo bom, ótimo, maior nível de popularidade. Mas, bom,
Popularidade.
desculpa, pessoal. Então, isso aí para mim, isso.
O Bolsonaro, tem a aprovação e reprovação do
Exatamente, exatamente.
governo,
Foi
né?
uma. Desculpa, pessoal. Então, isso para mim é um recado, tá? Quando um político tem esse índice de popularidade crescendo, toda a classe política cola nele, tá? Classe política colando, olhando a eleição de 2022, o risco do Bolsonaro dar uma guinada para um pouco mais de populismo, ele aumenta. Eu não estou pessimista, eu só estou dizendo que o risco dessa guinada acontecer aumentou em relação à semana passada. É por isso que eu prefiro reduzir risco e não ter o mesmo nível de risco que eu tinha semana passada. Aí me perguntam sobre se é hora de aplicar em título prefixado, etc. Eu continuo achando, eu prefiro parar, esperar, entender um pouco. Se realmente vai ter esse risco de guinada, vai aumentar ou vai diminuir, aí sim eu retorno a ter posição mais de risco. Ter dinheiro parado não é problema nenhum. O dinheiro não tem que ficar sempre procurando rentabilidade. Ter dinheiro parado para olhar, entender o que está acontecendo, às vezes é muito bom.
Perfeito. O Carlos faz o seguinte comentário: Felipe, tem algumas ações que não quero vender. O que vocês acham sobre o aluguel? Como funciona com relação aos dividendos?
No caso, por exemplo, eu que tenho ações bem para longo prazo, eu tenho a. Assino essa função. Assino não, né? Eu tenho adesão. Como que chama? É aluguel.
Custódia.
Custódia remunerada. Perfeito. Muito obrigado, Mota. Custódia remunerada. Então, se você gosta de ter ações com objetivo de longo prazo, existe a custódia remunerada, que ela funciona da seguinte maneira: sempre que a mesa de aluguel comandada, nós temos o Renato, nós temos o Ives, que faz um trabalho brilhante aqui, muito bacana, sempre que existe uma demanda por aluguel de uma ação, ou seja, aquele investidor mais especulador quer vender uma ação, ele vai precisar alugá-la. Então, se você é acionista de longo prazo, você pode disponibilizar essas ações para aluguel. E pode ficar tranquilo que todos os direitos dos acionistas, eles são preservados. Bonificação, dividendos, juros sobre capital próprio, tudo. Tudo é garantido. Então, para mim é muito bom. Inclusive, eu tenho algumas ações ali que recentemente passaram por um momento ruim e que tiveram uma demanda grande por aluguel. E olha, caiu uma graninha boa, viu, para mim, agora no mês de julho. Foi bastante interessante. Então, para mim, que não tenho pressa, é uma outra maneira de você ter uma remuneração sobre as suas ações, que eu acho bastante interessante.
Muito bom. O Alexandre diz, gente, estou aqui todos os dias com vocês, nunca me respondem. Tenho que perguntar para os participantes da live. Aí, Alexandre, eu fui procurar a pergunta sua e não achei, homem. Estou achando que você está de zoeira. Because the zoeira never ends. Eu estou achando que é isso, não estou sabendo, não. Mas vamos lá, qualquer coisa, manda de novo aqui a pergunta que a gente faz. Ó, Motinha, Luiz fala, Mota ou Felipe? Vou passar pra você. Ah, mas bem que isso aqui
tá chegando
pra você. É do Carrefour?
Acho que é do Carrefour, né?
É a seguinte, tem outra notícia, tem alguma notícia sobre o Carrefour nos últimos dias? Teve um ótimo balanço, boa adaptação ao e-commerce e nos últimos dias caiu bem.
Não, sinceramente não vi nenhuma notícia, tá? Eu acho que assim, eu gosto bastante do setor de supermercados, varejo barra supermercados. Realmente, Carrefour divulgou bons números, mas eu vejo que é um setor aí que a Bolsa não tem demandado muito, tá? A Bolsa tem preferido por outros setores. Enfim, eu acho que acaba sendo uma oportunidade. Se você quer realmente ali uma empresa que tem bons fundamentos, uma empresa de qualidade, não tem essa necessidade de querer um ganho de curto prazo, eu acho que o setor ele apresenta assim, boas oportunidades, tá? Realmente, o mercado não está olhando muito, mas não vi. Talvez assim, o que eu vejo, Denise, que pode estar acontecendo é que o mercado ele está sendo bem mais seletivo na hora de fazer as suas escolhas e realmente ali pegando ações que podem ter upsides maiores, né? Até talvez um pouquinho mais complexas do que, por exemplo, setores que teriam pouco upside, que talvez seja o caso do setor de supermercados, tá? Mas eu particularmente gosto bastante. Se você é conservador, acho que o supermercado, principalmente o Carrefour, é uma boa ação para a sua carteira.
Motinho, Fábio pergunta, o que você acha de fundo multimercado dolarizado?
Fábio, na verdade, fundo multimercado dolarizado eu não entendi muito a expressão. Existem fundos cambiais, tá, que são atrelados 100% ao câmbio, ou seja, provavelmente ele vai render 100% da variação do câmbio. Quando você fala para mim fundo multimercado dolarizado, eu penso em fundos exterior, fundo de investimento no exterior, tá? Ou seja, você comprar botar dinheiro num fundo que a gestão vem lá de fora, que é dolarizado, que é em dólar mesmo. É assim que eu entendo, tá? Mas eu acho que a tua pergunta tem mais a ver com fundo cambial. O 5% trader, inclusive, chegou a te responder nessa direção.
Acho que só complementando, a questão do fundo multimercado, que é um estilo de fundo em que o gestor ele tem muita liberdade para fazer as escolhas de onde ele quer investir. Então isso possibilita que ele faça posicionamentos no dólar, em moedas de outros países, em bolsas aqui no Brasil e lá fora, enfim. Então o fundo multimercado nada mais é do que uma modalidade que dá liberdade ao gestor para ele fazer as escolhas e ele poder investir onde ele quiser. Agora, fundos, por exemplo, fundos cambiais, ele precisa estar atrelado a alguma moeda. Fundos de ações, ele precisa estar, no mínimo, 67% comprado em ações. Fundos de renda fixa, a depender de qual for o indicador, ele precisa ter, no mínimo, uma carteira de 80% em renda fixa. Tá? Então, a modalidade de investimento que dá a maior liberdade para o gestor escolher onde ele quer ficar, são os fundos multimercados. Por isso, talvez não seria o ideal você falar qual é o fundo multimercado dolarizado. Porque se você olhar, às vezes, para uma estratégia do gestor, Se ele acredita numa valorização do dólar frente ao real ou outras moedas, ele vai montar a sua posição. A partir do momento que ele não acreditar mais nessa tese, ele pode migrar para outra e deixar, no caso, de ser dolarizado.
Motinha, o André pergunta, nos juros é melhor ficar no pré-fixado ou apostar nos títulos pelo IPCA no longo prazo?
André, eu prefiro títulos, é bom, que é perfeito, que já pego um gancho e faço a resposta junto com o que o Júnior Fernandes fez. Motinha, meu tesouro 2035 está perdendo metade da rentabilidade dos últimos 3 meses. Deveria ter aproveitado a tirada com 10% de ganho? Bom, por que eu peguei esse gancho dessa pergunta? É aquilo que eu venho falando, pessoal. Primeiro, eu adoro esses títulos longos indexados ao IPCA, tá? Não existe país no mundo que paga a inflação mais 3,80, que deve estar rendendo hoje. Só que eu chamo de tarjas pretas. Ele acabou de falar, em uma semana praticamente, ele devolveu metade do ganho do que ele tinha em 3 meses, tá? É muita volatilidade. Aquilo que eu te falei, na dúvida, as pessoas saem de risco. Foi por isso que essa curva de juros subiu tanto em uma semana, tá? Na dúvida se vai ter uma piora fiscal, as pessoas não querem saber. Na dúvida, todo mundo reduz risco. É por isso que se alguém me perguntar hoje, Mota, você acha bom aplicar em título público longo? Eu falo, não, espera. Tá, eu vou esperar. Eu estou com dinheiro em caixa, parado, reduzir mais risco hoje, vender bolsa hoje. Vou deixar parado, vou olhar, deixa eu entender. Tem muita coisa para acontecer e se não acontecer nada de ruim, eu acho que tem muito espaço para as coisas melhorarem então. Então, calma, para, fica olhando e depois, se você tiver vontade, volta a ter risco na sua carteira.
O Dê, essas perguntas você me mandou de onde?
Do chat.
Do chat? É? Está aqui? Ah, então tá. Que daí você me chamou a atenção aqui de umas que chegaram aqui no chat.
Lembra que um tinha falado, vocês não me respondem.
Ah, tá. É que o Deilson achou a pergunta do Alexandre. Obrigada, Dê. Nossa, é que isso aqui é trabalho em equipe, isso é um quarteto fantástico. Ele diz o seguinte, já comentaram os resultados da Magalu?
Não, a Magazine Luiza é só na semana que vem. Ah. Acho que é segunda-feira, se não me engano, dia 17, depois do fechamento do mercado.
Tá? Então, pronto.
Mas acho que assim, seguindo, desculpa, Denise, não, acho que seguindo não. A tendência de Via Varejo, B2W e lojas americanas, o mercado espera aí um resultado forte. Tá?
Seguinte, na Casa do Trader, que é o programa que a gente tem todos os dias às 10h30 da manhã, com o pessoal da mesa de operações, na segunda-feira vai participar o Antônio Castrucci, o Castrucci, não vou aprender como é que fala o nome dele, que é analista aqui da casa do setor de varejo. Ele vai dar a prévia que ele acha para Magazine Luiza na segunda e na terça ele vai comentar. O resultado. Então, gente, fica ligadinho também na Casa do Trader, o programa que mostra ao vivo o que está acontecendo na mesa de operações da Genial Investimentos. Motinha, tem alguma coisa aí que você viu?
Não, na verdade, eu gostei muito da colocação do Florian Silva. Tá? Ele elogia muito os fundos da JGP, o Strategy. Realmente, o índice de Sharpe dele é muito, muito baixo e, no fundo, com constante. E realmente, a JGP é um case de sucesso. Foi inaugurada em 99 e mantém realmente a preservação de patrimônio impressionante. Tá? O risco retorno deles é muito bom. Ele comentou de Dália também, que é o fundo que adoro. Alcan também é um case de sucesso. Um que você não comentou, mas eu gosto muito, chama-se Ibiúna STH. Eu adoro esse fundo.
Legal.
E tem todos esses tem na nossa plataforma, tá? E esse Biúna pode ter surpresa agradável.
Excelente. Então vamos ver aqui se tem... Ah, não gosto de olhar no celular não, gente, porque além de ser tudo pequenininho, o que pinga de mensagem aqui. Não para esse WhatsApp, é porque aqui acabou a bateria. Vou baixar mais uma perguntinha para você, tá, Felipe Legas? E depois a gente... aqui, Cristiano diz, fala Felipe, consigo vender covered call de ações alugadas?
Ixi, complicou.
Aí difícil. Com o Renatão.
Não, ou com o Rafael da mesa de opções?
Não, na verdade...
Não, com o Renato call. Mesmo?
Eu acho que ele, pelo que eu entendi, ele tem um financiamento, ou seja, já vendeu...
Ele tem uma estrutura ali com opções, né?
Na verdade, pelo que eu entendi, ele fez financiamento, ou seja, comprou ação e vendeu uma opção... no dinheiro, alguns lá que ele gostou, se ele pode pegar essa ação que ele tem e alugar. Eu acho que você pode, mas aí você vai ser chamado em margem na venda dessa opção, porque a bolsa vai ver que você está com risco da opção. Tá? Quando você vende uma opção coberta, o seu risco é limitado, porque você tem ação. Se o papel subir, você vai entregar a tua ação. Mas se você alugar teu papel, eu acho que a bolsa vai te pedir margem para essa posição vendida na opção.
Demo. Só a gente tinha visto uma pergunta só sobre BDR, se perguntaram se vai ter lote fracionário. Uhum. Sim, vai ter lote fracionário. E pelo que eu entendi, o lote padrão é de 10 unidades. Então, isso a Bolsa já pensou realmente no pequeno investidor. Então, o lote padrão não será de 100 ações, como é aqui no Brasil. O lote padrão de 10 unidades e sim terá mercado fracionário.
Maravilha. Eu vou tentar marcar o mais rápido possível essa live, porque tinha várias perguntas aqui.
Tem bastante demanda. É. Muita gente querendo saber.
O JSO pergunta se vale a pena confiar na Ambev para o longo prazo.
O JSO?
É.
JSO, você gosta de cerveja? Você conhece muita gente que gosta de cerveja e gosta da Ambev? Tá aí você pode encontrar a resposta, isso é uma boa empresa para longo prazo. Mas falando aqui assim, a Ambev, pessoal, sim, ela está passando por um momento super difícil, aumento de concorrência, né? Acho que principalmente da Heineken. Então é uma empresa que está precisando se reinventar. Mas mais do que isso, o mercado acredita demais e confia muito, né? Acho que o que eu falo, a gestão Ambev, né? Todos os colaboradores têm ali realmente ali super focados em resultado, em fazer acontecer. Uma hora a gente sabe que isso vai acontecer, mas não sabe quando. Mas enfim, acho que sim, é uma empresa super admirada, muito bem vista pelo mercado, mas ao mesmo tempo o mercado ele não quer tapar o sol com a peneira, ele sabe que a situação de curto prazo ainda é bastante complicada. Mas sim, é uma empresa muito admirada.
Só pegar um gancho aqui, o Thunder, que está sempre conosco também, muito obrigado, Thunder, fez a seguinte colocação. Genial, abre uma corretora lá fora e acaba com essa frescura de BDRs lá. A gente tem uma parceria muito forte com algumas corretoras, em uma corretora especial nos Estados Unidos, tem sede em Miami, Orlando, Nova York. Tá, o Halucha, inclusive, trabalha lá em Nova York. A parceria já tá pronta, então a gente tem acesso ao mercado externo. A gente, inclusive, está trabalhando num perfil um pouco diferente, com ticket mais baixo. Mas, infelizmente, para você operar lá fora, realmente, o ticket é um pouquinho mais alto. Acho que esse BDR aqui no Brasil vai conseguir atrair um investidor de perfil um pouco com um patrimônio bem menor do que o perfil do investidor que pode abrir uma conta na corretora lá fora, tá?
Tá, eu não vejo como frescura não, tá?
Eu acho
pelo contrário, isso se chama democratização.
Perfeito.
Tá? Não tem nada de frescura não. Acho muito bom e muito importante.
Maravilha, a gente vai trazer todos os detalhes sobre isso aqui para vocês, mas esse olho para o investimento externo está cada vez mais forte, o investidor está cada vez mais buscando opções.
Mas tem, pessoal, a gente não é obrigado a investir só no Brasil, a gente é brasileiro, ok, mas a gente não tem por que só pensar em investir no Brasil. Se você acha que a Sudeste Asiática é melhor que o Brasil, por que você não pode comprar uma empresa da Sudeste Asiática? Entendeu? Olha quem comprou o BDR aqui, quem comprou Apple ano passado no BDR aqui da Bolsa. Olha quem comprou esse VVB11, o Mike está sempre com a gente, está comprado em VVB11 desde o início do ano, deve ter dado uns 60%, 70% de rentabilidade. Então, a gente não é obrigado a só investir em ativos brasileiros, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que repensar bastante.
Uma coisa que eu queria aqui para a reflexão de todos é que muitos questionam, assim, qual foi o seu retorno nominal, né, que é o retorno que você tem, qual foi o seu retorno real, ou seja, o retorno que você teve acima da inflação, ou seja, mantendo o seu poder de compra aqui no Brasil, e qual foi o seu retorno em dólares esse ano? Porque hoje o brasileiro, ele perdeu muito o seu poder de compra, né? Hoje, alguém que quiser fazer uma importação de alguma peça, né? Que, enfim, ficou muito mais caro. Dei isso aqui, ó, baixou a cabeça, ele que é nosso videomaker aqui. Muitas das coisas ele não consegue comprar aqui no Brasil, ele precisa importar essas peças. Pois é, mesmo que ele tenha investido na Magazine Luiza, ele ficou mais pobre em dólares, não adiantou muita coisa. Então isso é algo que a gente precisa repensar. Como dolarizar, como colocar o nosso patrimônio em moeda forte. E a BDR, eu acho que é um instrumento super interessante para facilitar que isso aconteça.
Motinha, o Jorge pergunta, ele pede para você recomendar um livro de psicologia dos preços / mercado. O livro que a gente sortiu aqui, se encaixaria?
O Axioma de Zurich? Um pouco, mas lembrando, pessoal, o Axioma de Zurich é edição 85, né? Eu li quando eu tinha 18 anos. Naquela época foi um livro que mudou a minha forma de ver. Mas hoje, sinceramente, é um livro que... Ele, inclusive, defende a não a diversificação, ele defende a concentração e investimento. Eu acho que é um livro que tem insights, muitas coisas legais, mas é um livro que já tem que passar por uma atualização.
E lembra de algum outro de cabeça para a gente encomendar, para a gente recomendar, ou você vai pensar no fim de semana?
Vou pensar no fim de semana.
Então, tarefa para o fim de semana de Motinha, pensar no livro pra gente recomendar aqui na segunda-feira. Você lá, quando você tava na sua casa, você pegava um livrão grosso assim e recomendava. É que na casa dele também, o Felipe recomenda aqui.
O que o pessoal comenta muito, assim, que está bastante na moda, é os livros do Nassim Taleb, né?
Mas é sobre riscos, né?
É sobre riscos,
sobre caos.
Enfim, tem um monte, mas é difícil às vezes até escolher, tem um monte.
Gente, fim de semana está chegando. Durmam. Eu quero fazer. Durmam, descansem, passeiem um pouquinho só com o cachorro, só aquele passeio que tem que fazer, senão fica em casa, tá? Veja Netflix, leia jornal. E mais o que, Motinha, que tem pra fazer no fim de semana?
Curtir a família, né? Acho que é fundamental.
Curtir a família, exatamente.
E eu só queria pegar um gancho. O Alan Viana acabou de fazer a pergunta sobre o que você acha de começar um investimento em JHSF. Eu tenho JHSF na minha carteira, mas o mais importante, acabou de... Está começando agora uma live com o CFO da... com o Thiago Alonso, CFO da JHSF, tá? Entra no Google, entra no YouTube, bota que você vai achar. Quem está pensando em investir em JHSF, tem que assistir essas lives, tá? Ali acho que vai ter muita... Você vai conseguir enxergar muito qual o case da empresa.
Você está mandando para a concorrência, não, né?
Não é da concorrência.
Ah, então tá.
Você acha
bom.
Que eu sou louco?
Ah, então tá bom. É que tá não, vendo.
Já, ó, imagina, Denise, já levou um pito por causa do boné. Vai levar
senão
o pito
por causa
da live.
Senão eu vou dar aumento só para o Felipe. Vou dar aumento de salário só para o Felipe. Aqui.
É no canal Dicas do Dia, eu acho.
O Thiago já esteve aqui com a gente
Dicas
duas vezes. Duas vezes também, ele já é um cara muito solícito, já veio aqui, participou de duas lives com a gente. Muito... Aliás, a primeira nem era live, a gente fazia gravado, e a segunda, sim, foi uma live. É, blogueirinho?
Tô aqui.
Então...
Pessoal, quem tá curtindo o nosso conteúdo, aproveita esse momento, dá aquele joia, dá aquele like, aciona o seu sininho para vocês receberem todas as nossas notificações. A gente realmente tem uma agenda de live que me orgulha, acho que orgulha toda a família genial. É impressionante, localiza hoje, para mim foi uma aula de humildade, sinceridade. É uma história muito bonita. Então, e aquilo, quem tá curtindo esse conteúdo... Compartilhe nas suas mídias sociais, é super importante. Quanto mais pessoas esse conteúdo chegar, é uma sensação de realização, tá? Porque uma das principais missões da Genial é democratizar a educação financeira. Então é isso. Felipe, quer passar algum recado?
Caiu a caneta, hoje eu compro Ambev, amanhã eu compro Marfrig. Entendedores entenderão.
Nossa, ele tá misterioso hoje, né, Matias?
É, eu acho que tem a ver com churrasco no final de semana.
É, pode ser.
Na minha casa, tá? Na minha casa, só pra mim, eu e a esposa.
Ah, muito bem. Olha, gente, a galera sugeriu aqui uns livros, hein, gente? Eu gosto desse chat, esse chat aqui, cara, é muito dinâmico. Vivian Patrícia, um beijo, minha querida. Falou que tá feliz demais, ganhou o sorteio nosso aqui. Muito fofa. Então, vamos lá, gente, vamos embora pra casa. Ah, seguinte... 50 mil inscritos estão chegando. Falta quanto, Deilson? Leite, olha aí.
Acho que semana que vem a gente consegue, não?
Ah, consegue.
Consegue sim, né?
Falta quanto?
300 e...
Fazendo a conta.
Quanto,
falta uns 300. 323 inscritos para a gente chegar aos 50K. Vambora, ajudem a gente a bater essa meta que já era para ter batido, mas a gente está batendo agora com a ajuda de vocês. Então, gente, chame os amigos, quem gostar de investimentos, quem quiser aprender mais, chame para se inscrever aqui no canal. Sigam a Genial também nas outras redes. A gente tem Instagram, os meninos também têm Instagram. Tá? O Motinha põe um monte de foto do filho dele, é lindinho, o menino é um fofo. Você fala de investimentos?
Sim, um Instagram um pouco mais educacional, informativo. Que é mais o meu profissional. E tem o meu Twitter também, posto lá notícias. Você
isso,
me acompanha lá.
Isso, exatamente.
Dá as curtidas lá.
Exato. E o meu Instagram é só cachorrinho. Então, assim, se quiser aprender de investimentos, vai lá no Twitter deles. Se quiser espionar a gente, vai no nosso Twitter, todo mundo. Até o Insta do Deilson é o Twitter do nosso amigo Deilson Leite. É isso, vamos embora.
Vamos.
Sextou. Hashtag sextou.
Um beijo, galera. Quem gostar de podcast, isso aqui também vai para podcast. E quem estiver assistindo esse aqui depois, não ao vivo, mas gravado, deixe os comentários, gente. Deixe os comentários aqui que os meninos respondem. Um beijo, até segunda. Tchau.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.